Eu desejo, antes da oração, ler o Salmo 143. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua fidelidade. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente, pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até ao chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito, pois que o meu espírito se angustia em mim e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor. O meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade já pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porquanto a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu bom espírito guia-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia e, por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói a todos o que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Até aqui essa preciosa e santa palavra de Deus. Vamos nos levantar para a oração. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós todos oramos juntos com o salmista. Queremos elevar os nossos corações e mãos a ti, falar contigo, porque tu falaste conosco. Fiel Deus, nós chegamos à tua presença, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Nós nos aproximamos do trono da graça, na fé, e pedimos a ti, não nos mandes embora, olha para o teu povo com misericórdia, abençoe a tua herança, direciona-o no caminho certo para que o inimigo não possa trazê-lo à perdição. Fiel Deus, fala conosco nesta reunião, que nós, como teu povo, como teu povo da aliança, possamos ouvir as palavras de Deus, não somente com os nossos ouvidos, mas de coração, aceitar, fiel Deus, sejas tu presente através do teu Espírito, que o teu sangue, ó Senhor, a tua palavra e o teu Espírito possa estar atuando no nosso meio e nos nossos corações, que todas as outras palavras se calem e a tua palavra fale conosco. Todos os outros espíritos sejam expulsos no nome de Jesus Cristo, do Filho de Deus. E o teu Espírito nos guie em toda a verdade e nos santifique. E nós pedimos também que o teu nome seja santificado entre o teu povo. Fiel Deus, tu mesmo tens que criar isso. Nós estamos à tua disposição, tanto quanto podemos. O restante tu tens que fazer. Ó Deus, juntos pedimos a ti, tu, ó poderoso e fiel, verdadeiro Deus, venha ajudar o nosso estado de sem poder nos ajudar a nós mesmos. Com o teu poder, Senhor, console hoje, levante-nos, salve os perdidos, cure os enfermos, ata os feridos, console os que estão de luto, Senhor. Para cada um, tu tens a palavra certa e também o tom certo. Tu nos conheces, nos entendes melhor do que nós podemos entender uns aos outros e até nós mesmos. Assim pedimos a ti, fiel Deus, que esta reunião possa ser uma reunião no teu nome, na tua presença, debaixo do eco da tua palavra. Coroa-nos com graça e com misericórdia. Não deixa ninguém sair vazio e abençoe conosco todos que ouvirão posteriormente, fiel Deus. Nós te agradecemos já agora por tua presença e pedimos a ti, revela-te a ti mesmo como ressurreto, como vencedor do Gólgota. A ti seja gratidão e adoração trazida. Aleluia. Amém. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Eu desejo desejar as boas-vindas a todos de coração. Vocês que estão lá atrás, por favor, aqui ainda há lugares livres. Nós simplesmente veremos que há lugares livres em todos os lugares. Não seria agradável se quase 10 pessoas têm que ficar em pé. Venham, por favor, para a frente. Talvez um irmão possa se preocupar por isso. Isso seria muito bom. Sejam bem-vindos de coração. Deus os abençoe. Venham um pouquinho, ajuntem-se um pouquinho mais para que possa ficar melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Especialmente todos que pela primeira vez estão aqui. Nós damos as boas-vindas no precioso nome do Senhor. Desejamos a nós e a todos as bênçãos de Deus. Não deve ser a última vez, mas sim a primeira vez. Então, nós queremos nos reunir até que o Senhor retorne para levar os seus para a glória. Vocês sabem, ouviram, que se trata para nós não somente de termos um culto a Deus de forma típica, mas ouvir o que Deus tem a nos dizer nesse tempo através da sua palavra e através do seu Espírito. E o Espírito de Deus jamais passará ao largo da palavra ou falará ao largo da palavra de Deus. O Espírito de Deus sempre tomará a palavra de Deus e a revelará. Há muitos espíritos religiosos, eles falam ao largo da palavra de Deus, mas o Espírito de Deus sempre tomará a palavra de Deus e a revelará. Nós não nos envergonhamos de reconhecer que Deus, em diversos tempos, enviou homens, os comissionou e pôde os usar de forma especial. Não todos puderam ser um Abraão, não todos puderam ser um Moisés, nem todos puderam ser Elias, não todos puderam ser um Paulo ou Pedro. E também, assim, nesse tempo, não muitos puderam ter o ministério que o irmão Branham teve. Isto nos alegra, no profundo íntimo, saber que com um absoluto divino, que ele foi um homem enviado por Deus, com uma mensagem divina direcionada à igreja nesse tempo. E assim, nós somos levados ao direto falar de Deus, somos levados em ligação a isso. Bem-aventurada a pessoa que não deixa nenhum elo da corrente para fora, que não deixa uma fala divina sem atenção, mas leva tudo ao coração, move e se deixa revelar pelo Espírito. Coisas espirituais, assim Paulo escreve aos Coríntios, têm que ser julgadas espiritualmente. Isso Deus nos conceda, que não tenhamos medidas antigas que já estão ultrapassadas, que sequer têm validade mais, que não coloquemos isso na santa e preciosa palavra de Deus, mas assim como Paulo, no mesmo lugar, escreve adiante, conteúdo espiritual, com fala espiritual, ligar isso. Não fala do entendimento com conteúdo espiritual, mas sim conteúdo espiritual. com fala espiritual, que a passar, o dar da palavra de Deus tem que acontecer através pelo mesmo Espírito, assim como a revelação e inspiração, como aconteceu na palavra de Deus. Então, somos ligados com Deus, assim, não ligados com uma pessoa, mas ligados pelo Espírito e a palavra com Deus. Vocês sabem, a maioria chega a uma reunião e esperam algo especial do pregador ou do evangelista. E então elas vão decepcionadas para casa. Eu espero que ninguém tenha vindo com a expectativa de receber algo de uma pessoa, mas sim que todos estejamos aqui com o anseio de ouvir a Deus, de vivenciar a Deus. E nós falamos hoje sobre o tema realidade. Hoje, nós encontraremos a Deus em verdade, realidade. É, com a ajuda de Deus, o nosso tema. Para isso, eu gostaria de ler três passagens bíblicas. A primeira, de Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. A última parte do versículo 10. Versammle mir das Volk. Ich will sie. Reúna-me o meu povo e os farei ouvir as minhas palavras, para me aprenderem a me temer todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então, do profeta Joel, no profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 15, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai, ajuntai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua câmara e a noiva do seu aposento. Entre, chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem e zombem deles. Porque diriam entre os povos: aonde está o seu Deus? Da carta aos Romanos, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, a partir do versículo 28. Porque ele completará, o Senhor completará sua obra e abreviá-la a injustiça, porque o Senhor fará em breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixara descendência, uma semente, teríamos nós nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça, ao alvo colocado pela lei. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram, pois, na pedra de tropeço, do qual está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que colocar sua confiança nele não será envergonhado. Até aqui, a preciosa palavra de Deus. Nessas últimas linhas, nós lemos que Deus coloca uma pedra de tropeço e depois está escrito que quem colocar a sua confiança nele, vocês podem colocar confiança numa pedra de tropeço, em uma rocha de escândalo ou de irritação, colocar a vossa confiança, não é algo assim além da medida? O que Deus exige aqui de nós? Nós, com certeza, teríamos formulado de uma forma muito diferente, mas Deus sabia o que Ele disse. Ele sabia que a grande massa tropeçaria em Jesus Cristo e se irritaria com Ele, e que os edificadores rejeitariam a pedra porque ele não cabia na sua construção. E isto, e quer dizer que somente os verdadeiros crentes colocariam a sua confiança nele. Para os incrédulos, o Senhor Jesus foi um filho nascido fora do casamento, ele tinha um mau nome, não era reconhecido, tudo que podia ser dito atrás dele, isso foi dito, mas os verdadeiros crentes fecharam seus ouvidos para tudo e abriram seus corações para aquilo que Deus tinha a lhes dizer. Para eles, ele não era a pedra de tropeço e não era a rocha de irritação, mas a pedra da esquina, a preciosa pedra da esquina. E Pedro escreve na sua carta: a pedra que os edificadores rejeitaram, justamente este se tornou a pedra da esquina. E cada um que colocar a sua confiança nele não será envergonhado. Hoje está no meu coração de falar sobre o termo realidade. E eu desejo a mim e a todos nós que nós hoje sejamos colocados na dimensão divina. Deus é a única realidade eterna. nós hoje discerniremos entre duas realidades. Uma é a realidade eterna, divina, a outra é uma temporal, uma que chega ao fim, uma realidade humana ou do inimigo. Nós tocaremos em maiores detalhes nisso em breve. Vamos começar com Deus. Deus é eternidade, é realidade eterna. Ele não tem começo. Ele não tem desenvolvimento. Ele não tem fim. Deus foi, é e será. Eterna realidade é nosso Deus. Nós podemos colocar diante dele o inimigo, o opositor. Ele não estava na eternidade, ele não pode viver eternamente, ele foi criado. Isso nós podemos ler na Santa Escritura, no profeta Isaías 28. Nós podemos, em Ezequiel 13, ler também. Lúcifer foi criado. E Deus sabia, no dia quando ele o criou, o que dele seria. Satanás é uma realidade enganadora, uma realidade mentirosa. Deus é uma verdadeira realidade eterna. Tudo o que vem de Deus, por isso, permanecerá eternamente, porque Deus é eterno. Tudo o que vem de Satanás é passageiro. E nós temos que nos decidir aonde nós tomaremos a nossa posição, de que lado nós queremos ficar. Há sempre a contraposição, vida e morte, luz e trevas. E poderia seguir adiante com essa lista. Vida não teve princípio. Vida está em Deus. A morte teve um começo. A morte terá um fim. O irmão Branham, ele fez essa expressão poderosa. Todas as coisas que têm um começo também terão um fim. Somente aquilo que não teve começo também não terá fim. Se nós recebemos vida eterna, então isto é vida divina, que já sempre existiu e sempre será. Se nós tomarmos esse pensamento da realidade e aprofundarmos um pouquinho mais e chegarmos diretamente ao ponto, então não somente temos que dizer que todas as coisas são realidade no universo, na criação e assim por diante, mas nós temos que chegar ao ponto central da realidade divina sobre a Terra. Cristo, nosso Senhor, é realidade divina revelada em forma humana aqui sobre essa terra. Não houve, não há e não haverá outro que possa dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Isto somente o nosso Senhor pôde dizer. A palavra foi realidade, mas somente com a forma carnal no qual tomou estatura, pôde Simeão tomar o Senhor nos seus braços e dizer: Senhor, agora deixas o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a salvação de Deus. Vamos nos ocupar agora com esse princípio da criação de Deus, da realidade divina aqui sobre esta terra, para um propósito divino eterno. Tudo o que era eterno está ligado com o propósito eterno. Jesus Cristo é a palavra que se tornou carne. Primeiramente, foi uma promessa. O cumprimento de todas as promessas que se referiam a Cristo, o Messias, desde Gênesis 3, versículo 15, até Malaquias, capítulo 3, versículo 1, todas as promessas foram realidade, mas primeiramente como palavra. Quando o tempo, então, se cumpriu, todas essas promessas que, como palavra, eram realidade, elas se tornaram realidade de fato. Então, tudo o que estava contido nas palavras, tudo o que foi expresso nas palavras, estava então, de repente, de pé lá, como realidade, diante dos olhos daqueles que creram na palavra de Deus. Esta é uma realidade que ninguém pode negar. E eu agora já desejo dizer que nós, como filhos de Deus, como filhos e filhas de Deus, também somos uma realidade divina que não pode ser negada. E como tal realidade, nós temos que agora nos compreender. Eu espero que esta tarde e as reuniões que ainda virão possam ajudar para passar diante dos nossos olhos que Deus, em Cristo, só fez o começo, que Ele atua adiante até que nos nossos dias, até dentro dos nossos dias, até o aperfeiçoamento no retorno de Jesus Cristo, quando todos nós seremos transformados à sua imagem e seremos iguais a Ele. Naturalmente, alguém pode dizer, então, será realidade divina. Amigos, a nossa filiação a Deus, a nossa redenção, já é realidade divina. Cristo não tem que morrer ainda. Ele já morreu. Ele carregou o pecado. Ele desceu ao inferno. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Temos a ver com Deus e com realidades divinas para a tua e para a minha vida da fé. E isto nós temos que compreender. Isto tem que se tornar claro para nós. Nosso Senhor não veio somente para ter estado aqui. Ele veio para o maior propósito que Deus tinha no seu plano de salvação, qual seja, para redimir uma congregação, uma igreja noiva, para chamá-la para fora, pessoas nas quais Ele pode se revelar. Realidade divina. em Jesus Cristo, nosso Senhor. A morte, realidade. Inferno, realidade. Isso são todas, também do lado negativo, são realidades, mas são passageiras. Aos olhos de Deus, já estão dados à destruição e ao fim. No fim, quando Deus tiver concluído a sua obra da morte, do inferno, de diabo, de enfermidade, de pecado, de todas essas realidades passageiras, entre aspas, não terá restado mais nada. Bem no fim, para toda a eternidade, somente haverá uma, e esta é a eterna realidade divina, essa somente permanecerá. E você e eu, nós fomos ordenados para a vida eterna, temos a palavra de Deus como semente permanente dentro de nós, e já agora, como renascidos filhos e filhas de Deus, realidades do Todo-Poderoso. João escreve no terceiro capítulo, na primeira carta, ainda não se tornou revelado o que seremos um dia, mas quando se tornar revelado, então nós seremos iguais a Ele. Isto nós não precisamos entender com os nossos pensamentos, porque isso vai além da nossa capacidade de compreensão. Mas crer, nós temos que, de coração, e a nossa confiança colocar no Senhor, nosso Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. As realidades divinas venceram as mentiras, as realidades do diabo. O nosso Senhor, que é a vida, como em 1 João capítulo 5, versículo 20, nós podemos ler, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E como podemos ler, Ele te pisará no calcanhar e você esmagará a sua cabeça. Falamos de Cristo, a semente divina, e então da serpente. Na cruz do Gólgota, isto aconteceu. Amigos, tão certo quanto Jesus Cristo, como Filho de Deus, foi realidade divina aqui sobre esta terra carregada de maldição. Assim, através da sua reconciliação e da sua vitória na cruz do Gólgota, a realidade divina foi nos dada de volta a você e a mim. Nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Isto é realidade divina. Nós temos que agora nos decidir o que queremos crer. Nós podemos, na nossa vida inteira, ir para lá e para cá, um pouco cabisbaixos, e sempre dizer, falar ao Senhor, eu sou um pecador. Isso nós podemos fazer, até que todos tivermos já o cabelo já branco, ou até a vinda do Senhor. Mas nós podemos também nos colocar do lado de Deus. E com Paulo, nós, o que acabamos de ler, podemos expressar isso na fé. Que nós, em relação à justiça que vale para Deus, não buscamos pela obra das leis, mas pela fé em Jesus Cristo nós recebemos. Tão certo quanto nosso Senhor foi realidade divina aqui sobre a terra, tão certo o Gólgota é realidade divina para você e para mim, não somente para nós. Vocês sabem o que eu hoje direi ainda? Aquilo que aconteceu no Gólgota teve a morte, o inferno, o diabo e tudo o que estava contra Deus. Eles não somente tiveram que tomar conhecimento, ciência disso, mas tiveram que respeitar isso. Não podia ser de outra forma. Realidade divina sempre será vencedora. Mesmo se no momento possa parecer como se o diabo tenha um triunfo na mão. E assim naquela época parecia com o nosso Senhor. As acusações vieram. Nós ouvimos. Ele blasfemou a Deus e assim a coisa foi uma após a outra. Exteriormente, tudo parecia perdido e sem esperança. Mas Jesus Cristo, como Filho de Deus, realidade divina aqui sobre a terra, caminhando, ele foi à morte, mas a morte não pôde segurá-lo. Ele engoliu a morte na vitória. Ele desceu ao inferno e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. E quando ele encontrou a João na ilha de Patmos, ele lhe disse: eu estive morto e veja, eu vivo em toda a eternidade e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele não somente esteve lá embaixo, ele tirou as chaves de Satanás. E quem tem a chave, ele tem o falar. Isto é o Senhor. Ele é Senhor. Aleluia. Ele é Senhor sobre vida e morte. Jesus Cristo é realidade divina. E a obra de redenção também é realidade divina. Podemos compreender isso? Então, vamos agir de acordo com isso na fé. Não uma obra parcial ver nisso, ou fazer disso uma obra parcial, mas simplesmente dizer: Senhor, se a coisa é assim, que tu, no Gólgota, pagasse plenamente o preço, não somente um primeiro pagamento e para nossa redenção, mas pagasse o pleno preço. Senhor, então deixa-nos compreender que sequer temos mais culpa. Se vocês estiverem com dívidas e alguém viesse e pagasse totalmente as dívidas, e até mais do que isso, até com juros e juros sobre juros, e vocês sempre iriam lá de novo ao banco em questão e falariam, então, posso pagar a dívida aqui? Bem no fim, as pessoas lá no guichê do banco também balançariam com a cabeça e uma vez eles diriam: prezada dama, prezado senhor, não, você não compreendeu que o senhor assim e tal, já naquela época, já dessa forma, já pagou a dívida? Ah, então você diria: ah, sim, o senhor, ah, então você pode ir. Então voltam de novo, depois de um tempo, estão de novo lá no guichê e querem pagar de novo a dívida. O que as pessoas então deveriam pensar? Sem essa falta de sensatez, nós temos como crentes, nós queremos pagar e pagar as dívidas e não compreendemos que um já pagou, que a culpa foi expiada, o pecado perdoado, que o preço foi pago. Isto é realidade divina. Tudo mais são mentiras, verdades, são mentiras, realidades. E você sabe que há pessoas que contestam o testamento. Sim, na Terra há isso. Se alguém morre e fez um testamento e não cabe a alguns o testamento, então o testamento é contestado. E, então há vai levado a juízo. Com Deus nada pode ser contestado. A negociação na justiça já aconteceu. E nosso Senhor falou: eu vi Satanás como relâmpago, vi caí-lo do céu. Não assim levemente, descendo um pouquinho, não, que nem um raio, ele caiu do céu. Vamos dar espaço a Deus e às realidades divinas e dizer: fiel Senhor, tudo mais são realidades, mentiras, pecado, doença, aflição e tudo que pode ser. Esse não é o estado eterno no qual nós estaremos. Até o envelhecer no nosso corpo, nós todos nos envelhecemos aqui. Mas esse corpo só dá testemunho disto, que lá já há um corpo de ressurreição. Já nos espera lá. O temporal são todas realidades mentirosas. As eternas são realidades divinas que jamais começaram e jamais terminarão. Aonde nós queremos tomar a nossa posição? Quando o Senhor Jesus se tornou carne, ele foi a palavra da promessa que tomou forma. Lá havia uma jovem mulher, é Maria, a Virgem Maria, e está escrito também, ela creu, ela tomou a palavra da promessa, aceitou-a, ela creu. E a palavra, que como palavra realidade, em forma da promessa, estava lá, tomou então forma. Quando foi crido o que a promessa da palavra dizia. Nesta frase, mesmo foi longa, de fato, tudo foi resumido. Assim como no noivo, a palavra da promessa foi resumida e realidade divina em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aqui sobre a terra, se tornou carne, então. Assim, com a noiva, com o corpo de Jesus Cristo, também tem que se tornar. Todas as promessas que foram dadas à congregação, à igreja noiva, naqueles que creem, se tornarão realidade. De repente, não temos somente a palavra da promessa, nós percebemos que em nós e através de nós se tornou realidade. Vocês podem crer nisso? Assim como Deus fez no Redentor, assim ele faz em todos os redimidos. Eles são uma noiva da palavra, gerada pelo mesmo Espírito de Deus, nascida de novo para uma viva esperança. Realidade divina em Jesus Cristo, o Redentor. Realidade divina em todos os redimidos. nos quais a palavra da promessa foi crida e tomou forma, então, a nós, Deus deu autoridade, nós que cremos o nome do Filho de Deus. Assim já está no Evangelho de João, no capítulo 1. A todos que nele creem, a estes deu autoridade para que sejam chamados filhos de Deus. E o Senhor falou na grande comissão: eu vos dou poder, autoridade sobre todas as potestades do inimigo. Vamos, a partir de hoje, ver as realidades divinas, deixá-las lá como realidades, e tudo o que vem do inimigo como já passado, como já dados ao fim, realidades dessa forma, porque são realidades mentiras. Satanás, ele mesmo, do seu estado original, ele saiu, ele era um anjo da luz, mas tudo isso, o que ele tem a oferecer, morte, pecado, enfermidade, perdição e um inferno, tudo o que ele tem a oferecer são passageiras. Deus, que não tem começo e nem fim, em Jesus Cristo apareceu, se tornou realidade e nos comprou de volta. Nós somos propriedade divina, e como propriedade divina, nós somos realidade como filhos e filhas de Deus. Nós, de fato, não precisamos mais disputar com o inimigo, assim como se a negociação ainda não tivesse acontecido. E sem sermos arrogantes, podemos, com corações inclinados, mas com corações crentes, podemos dizer: inimigo, você está vencido. Inferno, você foi vencida. Pecado, você foi perdoado. Enfermidade, você foi curada. Isaías 53 nos dá de antemão a garantia para isso. Ele foi ferido por nossos pecados, batido e martirizado por nossas transgressões. A punição foi colocada sobre ele para que nós pudéssemos ter paz. E através das suas feridas nós fomos curados. Jesus Cristo, realidade divina, sobre essa terra caminhando, você e eu, realidades divinas, filhos e filhas de Deus, através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Devemos ainda entristecê-lo adiante por incredulidade? Não, nós nos colocamos do lado de Deus e falamos: Senhor, agora nós reconhecemos, Tu viesse a esse mundo carregado de maldição e de pecado, Tu foste sem pecado, mas carregaste nossa culpa e pecado sobre Ti. Tu deixastes martirizar e bater, e através das Tuas feridas nós fomos curados. Senhor, eu vejo agora a minha redenção é realidade divina. Eu estou redimido. Tu me chamaste pelo meu nome. Eu sou Teu. E tão certo quanto Tu, como Redentor, és realidade divina, tornaste como redimido, Filho de Deus, realidade divina. Paulo escreve aos Romanos que toda a criação espera pela revelação dos filhos de Deus. Amados, Deus, e eu falo da congregação noiva, Ele utilizará para que as últimas promessas que estão na palavra de Deus, através do seu corpo, que é a congregação, tornar realidade, assim como todas as promessas que se referiam a Ele, nele, através dele, se tornaram realidade. Não estava escrito morte. Eu serei uma pestilência. Não estava já no profeta Isaías escrito, ele tirará a morte eternamente. Não, Davi, através do Espírito, já disse, eu não permitirei que o meu santo veja a putrefação. Não haviam passagens bíblicas suficientes. Cada palavra de Deus se tornou realidade, se cumpriu no nascimento, na vida de Jesus, no sofrimento de Jesus, na morte de Jesus, no seu sepultamento, na sua ida ao inferno, na sua ressurreição ao terceiro dia, na sua ascensão, no seu retorno. Tudo é cumprimento da palavra de Deus e é realidade divina em Jesus Cristo nosso Senhor. Amados, também nós somos realidades divinas, porque sem os membros, Ele, como Redentor, sequer é completo. Todos os membros fazem parte da cabeça. Se nós podemos ver, então, que tudo o que havia sido profetizado em relação a Ele, 100% se cumpriu. E eu repito, do seu nascimento até a sua ascensão, Deus subiu em regozijo. Já o salmista, de antemão, ele escreveu nele que ele mesmo foi realidade divina, se cumpriu cada promessa que, como palavra, estava escrita e era realidade e foi falada em relação a Ele e agora a nós. Porque isso nós todos cremos. Agora, nós somos chamados de nos provarmos na palavra de Deus. Deus prometeu, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, prometeu nos enviar o profeta Elias para levar os corações dos filhos de Deus de volta à palavra dos pais. A promessa se tornou realidade divina. Amém. Deus já cumpriu a promessa. Esta era a promessa principal, da qual todas as outras que ainda estão para se cumprir eram dependentes. Primeiro, a promessa principal teve que encontrar cumprimento. E nessa promessa principal encontram-se todas as outras promessas que para a congregação estão escritas, encontrarão seu cumprimento até a plena restauração de tudo aquilo o que na igreja primitiva estava presente. Deus, nessa era profética, Ele concedeu luz. Ele falou conosco, Ele enviou o seu servo e profeta para nos chamar para fora das trevas e nos mostrar o caminho iluminado, o caminho divino nele. E nós falamos consoladamente através do ministério do irmão Branham. Passagens bíblicas se cumpriram. por isso, realidade divina. Tudo o que Deus faz sobre a terra, isto Ele faz de acordo com a sua palavra. E ainda está em Amós 3, versículo 7, escrito: Deus não faz nada, a não ser que revele o seu conselho aos seus servos, os profetas. Aleluia! Isto Deus fez. Deus vela sobre a sua palavra. Para Deus, a palavra já é realidade. Para nós, se vemos cumprida e temos parte nela, então está a bênção que não somente ouvimos como promessa, mas que nos possa ser dito: ó, bem-aventurado sois vós que creram. Assim foi naquela época, assim é hoje. Nós temos a ver com realidades eternas, divinas, e nós mesmos, através do cumprimento das promessas divinas nas nossas vidas, nos tornamos uma realidade viva, divina, filhos e filhas de Deus. E não precisamos nos envergonhar disso. Do nosso Senhor está escrito: Ele não se envergonhou de nos chamar seus irmãos. Ele poderia, como o santo, como o verdadeiro, Ele poderia ter se envergonhado de mim e de todos nós, mas Ele não se envergonhou. Pelo contrário, Ele carregou o nosso opróbrio e a nossa vergonha sobre si. Amados, nós agora entramos no período no qual Deus, em relação à promessa que já estava como, a palavra já estava como promessa, então, pelo cumprimento na congregação, Ele quer e deixará se tornar realidade divina. Nós temos que nos estar a par disso. É impossível que somente uma promessa fique sem se cumprir. É impossível que Deus, sequer uma palavra pudesse quebrá-la. Ainda está escrito, a Escritura não pode ser quebrada. Todos serão ensinados por Deus, e através do ensinamento divino, nesse tempo, a luz se abriu para nós, porque a mesma unção que estava sobre aquele ao qual Deus pôde usar para falar, está sobre aqueles que ouvem. E João escreve: vocês não precisam que alguém vos ensine, porque vocês têm, recebesse a unção, e a unção vos ensinará sobre todas as coisas. E assim como a unção vos ensina, assim está certo. O que aconteceu? Deus ungiu os profetas. Eles foram chamados deuses. Vocês podem ler no Salmo, vocês podem, no Evangelho de João, no capítulo 10, vocês podem ler. Pessoas sobre a terra, caminhando, e mesmo assim, realidades divinas. E o Senhor, Ele mesmo fala: não disse eu, vocês são deuses? E se aqueles aos quais a palavra de Deus foi passada não foram preenchidos, que somente serviram como canais para que a palavra, como promessa, pudesse jorrar através deles, se estes, que eram só portadores dessa palavra, já foram mencionados como realidades divinas, o que então deverá ser com aqueles nos quais, e dentro dos quais, e através dos quais a palavra se cumpre, que homens de Deus debaixo da unção do Espírito Santo, expressaram: amados, nós somos filhos de Deus, nós somos realidades divinas, a palavra de Deus foi passada a nós, em nosso coração, atravessou, nós temos uma concordância interior para com Deus e a sua palavra. Às vezes, há pessoas sentadas debaixo da palavra com uma certa rebeldia interior. E então, não funciona. Mesmo se alguém veio ao Senhor, ele teve que crer. Ele perguntava sempre: você crê que eu posso te fazer isso? E se a pessoa em questão então mostrava essa fé, então o milagre já tinha acontecido. Hoje, neste culto a Deus, nós contamos que realidades divinas se tornem reveladas, salvação dos perdidos, cura dos enfermos, libertação daqueles que pelo inimigo foram dominados. Satanás é uma realidade vencida. Enfermidade é uma realidade vencida. Então, tirado o seu poder, autoridade, eu repito, quem engoliu a quem? A morte à vida ou a vida à morte? Quem é o vencedor de fato? Nosso Senhor, nosso Redentor. E eu digo mais uma vez, ele não temeu de descer ao inferno? Ele é Senhor sobre vida e morte? Não foi tudo através dele, por ele criado? Pode ser coroas ou reinados, podem ler isso em Colossenses capítulo 1. Talvez a partir do versículo 16. Tudo foi criado através dele e para ele. E ele está sobre todos e em tudo deve ter a preeminência. Vamos começar a pensar divinamente em nossos corações, dizer: fiel Senhor, isso está certo. Tu, como promessa, te tornaste realidade, é o meu Redentor, se tornou nosso Redentor. Tu pagaste o preço, minha redenção é uma realidade divina, o meu perdão, eu sou um filho de Deus, eu sou a tua propriedade, tenho vida eterna pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esta realidade revelada em carne por Deus, e também através dele nós nos tornamos tal realidade divina. Quantos podem de vocês compreender isso? Às vezes estamos sentados aí e eu me pergunto: a palavra passa ao largo de nós ou atinge-nos? Para mim, esse pensamento moveu profundamente. E eu disse: Senhor, se eu pudesse passar isso ao teu povo, nós lemos: reúna-me o povo, eu quero lhes fazer ouvir as minhas palavras. Para isso, nós estamos aqui hoje, porque as palavras de Deus são realidades divinas, e a palavra de Deus foi passada a nós, realidade divina, através da palavra em você e em mim, entrou dentro de nós. Da natureza, nós todos estamos todos numa realidade mentira, mas através da misericórdia de Deus, o divino entrou dentro de nós. Agora, nós somos nos tornamos uma realidade divina e um dia nós também deixaremos esse corpo mortal, essa casca mortal e vestiremos o corpo de ressurreição. Amados, isso não demorará muito mais tempo, então tudo já será realidade divina. A ressurreição em breve será realidade, o arrebatamento em breve será realidade. Nós veremos nosso Senhor e com Ele iremos para as bodas do Cordeiro. Com Deus, cada promessa é uma coisa definida e com isto já é realidade. Mesmo se nós temos que esperar ainda. Quando Davi expressou que o santo não veria a putrefação, já era realidade divina. E então, de fato, se tornou revelado. Mas já era realidade divina. Cada promessa que está na Bíblia e foi pensada para a congregação e dada a ela, é já, aos olhos de Deus, realidade divina. Como nós poderíamos, a partir de hoje, começar a orar uns pelos outros, para que Deus possa nos fortificar na fé, que Ele possa tirar todas as dúvidas para fora, e que nós possamos plenamente confiar nele. Reúna-me, o meu povo. Eu quero fazer que ouçam as minhas palavras para que aprendam a me temer. No temor de Deus está o começo da sabedoria divina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria divina. Lá onde Deus pode ou deixa o seu povo ouvir as suas palavras, Ele quer que nós, em temor, estejamos vindo diante dEle. Isto não é mais do que certo diante da sua face. No profeta Joel, nós lemos: reúna-me, reúna o povo, santifique a congregação. Nosso Senhor orou: santifica-os na tua palavra, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A santa palavra de Deus é verdade divina. Nesta verdade divina, a congregação é santificada. Reúna-me, o meu povo, deixe-os ouvir a minha palavra para que me temam tanto quanto ainda viverem sobre essa terra. Reúne o povo. Santifica a congregação. Nós não podemos santificar a nós mesmos, muito menos a congregação. Mas Deus tem uma ordem definida. Ele enviou a sua palavra, a sua santa palavra, a sua congregação, para que a sua congregação possa ser santificada na palavra da verdade. Esse é o sentido e propósito do falar de Deus e da revelação da sua palavra com todas as promessas nesse tempo. Reúna o povo, santifica a congregação, chama os anciãos, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor santifica a sua congregação que aceitou a sua palavra revelada como verdade divina nesse tempo, na fé, no coração aceitou e recebeu. Esta é a congregação que, na verdade, é santificada. Tudo mais são esforços próprios, e então mesmo assim está em oração: Senhor, poupa o teu povo e dá a tua herança, não dá a tua herança para vergonha. Também esta é a nossa oração. O Santo Deus teria que, a mim e também a outros, teria que tirar-nos. E mesmo assim está escrito, poupa, Senhor, o teu povo e não dá a tua herança para o opróbrio, para que entre os povos gentios não possa se dizer, aonde está então o seu Deus? Eles devem ver que Deus tem uma congregação sobre a terra para a qual ele fala, que ouve a sua palavra e crê, uma congregação como realidade divina, como revelação, lugar da revelação de Deus aqui sobre esta terra. Isto Deus deseja nesses últimos dias fazer, realizar com todos nós pela graça as últimas promessas ainda que estão para se cumprir devem se tornar realidade divina através da congregação. Cristo Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e Redentor, realidade divina em forma humana, todos os filhos e filhas de Deus que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, são filhos de Deus e com isto, pequenas realidades divinas. Essa palavra, ou esse termo, no momento, pode ser um pouco novo para nós. Para mim, ele é precioso. Assim como meu pai natural não pode me negar, eu, de todas as formas, estou como realidade da sua geração lá, aqui. Como o Pai Celestial pode, nós que fomos nascidos de Deus, como ele pode a você e a mim negar-nos? Ele não pode. Nós estamos aí como realidades divinas, filhos e filhas de Deus, através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele fala, mesmo se nós fôssemos infiéis, ele não pode, porque ele não pode negar a si mesmo. Se ele nos negasse a nós, finalmente ele negaria a si mesmo. E o seu próprio propósito, ele agiria contra ele. Isto Deus não faz. Pelo contrário, ele consuma a sua obra, o nascimento de Jesus, a sua vida, o seu sofrimento, o seu ministério, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ida ao inferno, a sua ressurreição, a sua ascensão, tudo realidades divinas. Sobre isso, não precisamos mais negociar, também não com o diabo, só precisamos expressar na fé, Satanás, você é um mentiroso, você é o pai da mentira. E se ele fala, então ele mente. Se Deus fala, então ele fala a verdade. Nós somente temos que, com a posição correta, primeiro nos aproximarmos de Deus e então, com Deus, resistir ao inimigo e já o Senhor nos ajudará para a vitória. Não somente realidades em Jesus Cristo, no Filho de Deus, cada promessa dada com a igreja, a congregação, que na palavra de Deus está escrita, já é como promessa, realidade divina. Mas tem que, na congregação e através da congregação, ser realizada. E então, nós temos realidade divina entre nós em nós e ao nosso redor. Como em Cristo, o Redentor, também em todos os redimidos, cumpre-se a mesma palavra de Deus. A mesma boca falou, só uma Bíblia que nós temos, e esta é a palavra de Deus. Hoje e no futuro, nós vamos honrar a Deus pela fé e simplesmente dizer, Senhor, nós somos aquilo que Tu fizeste de nós. O que o pecado, o que o diabo fez de nós, são mentiras, são realidades mentiras. Aquilo que Deus fez de nós são realidades divinas, eternas, que permanecem para sempre. Chegará um tempo onde Satanás será jogado no mar de fogo, a morte e tudo será jogado lá. E então virá um novo céu e a nova terra. Então somente veremos realidade divina de eternidade a eternidade. Aleluia! Há uma mensagem maior? Há um outro evangelho? Não, o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, deve se tornar um poder de Deus para todos os filhos e filhas de Deus e encontrar seu cumprimento para a glória de Deus e com isto realidade se tornar pela graça. Amém. Amém. Nós queremos em oração silenciosa diante de Deus, perseverar, fechar os olhos, abrir os corações. Amados, temos a ver com duas realidades. Temos a ver na queda no pecado com todos os fracassos humanos, até a morte, e o inferno que nós merecemos, temos a ver com isso. Nós não podemos negar essas realidades, elas estão aí. Todas as pessoas que são nascidas nessa terra, elas morrem, porque assim está em Hebreus 9, versículo 27, é dado às pessoas uma vez morrerem e então o juízo virá. Isto são tudo realidades. E essas realidades, e contra essas realidades estão as verdadeiras realidades divinas, eternas. Hoje, vocês devem vivenciar a realidade divina. Hoje, Deus, através da sua palavra, que como promessa em nossos corações entra, em verdade, deve confirmar e tornar realidade. Enquanto temos nossas cabeças inclinadas e os olhos fechados, eu desejo perguntar se há alguns aqui que somente conhecem uma realidade e que gostariam de entrar dentro da realidade divina através do Gólgota. Se vocês querem que Deus em vossas vidas se revele e vocês recebam perdão dos pecados e da culpa e recebam vida eterna, então elevem agora as mãos. para que possamos orar por vocês. Obrigado. 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 Deus vos abençoe. Talvez ainda alguns outros amados, como a vida é realidade, assim também a morte é realidade. Também do lado negativo, as coisas são realidade. Quem quer escapar da perdição e quem não quer estar perdido, ele tem que ser salvo. Amado precioso coração, o Senhor está chamando você hoje. Vem, venha a Ele. E você sairá da realidade mentira que te levará à perdição. Você sairá disso. E você entrará na realidade divina que finalmente te levará para cima, para a glória de Deus. Alguém ainda que quer consagrar sua vida a Deus, então eleve brevemente a mão. Obrigado. 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 Deus vos abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço por tua santa e preciosa palavra. Fiel Deus, o teu povo está aqui reunido, não para ouvirem palavras de homens, mas as palavras de Deus. Fiel Senhor, receba gratidão que o teu nascimento, a tua vida, a tua morte, a tua ressurreição, a tua ascensão, tudo são realidades divinas. Fiel Senhor, nós chegamos juntos a Ti com todos que levantaram as suas mãos. Fiel Deus, os salve. Toca-os no profundo íntimo de suas almas. Deixa a Tua palavra entrar dentro deles. Ó Deus, atue o arrependimento, o remorso, o retorno a Ti, o retorno a Ti ao verdadeiro Senhor. Tu, por nós sofrestes, Tu morreste, Tu te deixaste martirizar e bater, fostes ferido por nossas transgressões, batido por nossos pecados. Senhor, meu Deus, ninguém foi tratado assim como Tu. Tu foste cuspido, ó meu Redentor, ó cabeça cheia de sangue e feridas, cheia de zombaria, escárnio. Ó Senhor, Rei dos Reis, nós chegamos da realidade das mentiras para fora, para a verdadeira realidade divina, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, Salvador. Nós os apoiamos nisto, na palavra que Tu, em João 5:24, falasse: quem crê em Ti passará da morte para a vida e não mais virá o juízo. Senhor, nós pedimos por todos, aceita-os, perdoa toda culpa e pecado, coroe com graça e com misericórdia. Fiel Deus, que possa com todos nós que possamos conseguir contigo ver a tua palavra, tuas promessas, possamos torná-las realidade. Aleluia. Amém. Não passe ao largo de mim, ó Salvador, ouve o grito do coração, já que a outros mostrasse graça. Não passe ao largo, Salvador, Salvador, ouça o grito do coração, já que mostraste graça a outros. Não passe ao largo. Dá-me no trono da graça veja, estou aqui com remorso e arrependimento. Veja o meu coração, Salvador, Salvador. Ouça o grito do coração, já que a outros mostraste graça. Não passe ao largo. O meu anseio somente vai a ti. Senhor da eternidade, tem misericórdia da pobre alma, agora e para sempre. Salvador, Salvador, ouça o grito do coração, já que mostraste misericórdia a outros. Não passe ao largo. Tu és a fonte de consolo. Tu trazes salvação aos pecadores. Seja a paz do meu coração. Seja uma parte plena para mim. Salvador, Salvador, ouça o grito do coração, já que a outros mostraste graça, não passe ao largo. Salvador, Salvador, ouça o grito do coração, já que a outros mostraste graça, não passe ao largo.